Governo deve sancionar proposta de compra de geladeiras econômicas e menos poluentes. Controle contra a pornografia nas internets escolares é aprovado no plenário Osni Regis. Defesa do petróleo catarinense entra na agenda positiva da Assembleia Legislativa e envolve todos os catarinenses. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A camada pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, região litorânea, entre os estados de Santa Catarina e o Espírito Santo. Estas reservas estão localizadas abaixo da camada de sal, a cerca de 7 mil metros abaixo do nível do mar. Elas se formaram há aproximadamente 150 milhões de anos, a partir da decomposição de materiais orgânicos. Os técnicos da Petrobras ainda não conseguiram estimar a quantidade total de petróleo e gás natural contidos na camada pré-sal. Em setembro de 2008, a Petrobras começou a explorar petróleo da camada pré-sal na bacia de Campos. E Santa Catarina, através da Fiesc e da Assembleia Legislativa, pisa firme no propósito de trazer ao Estado o que lhe é de direito, a participação na divisão de recursos. Na noite de terça-feira, 22 de setembro, mais um passo importante foi dado. Um seminário foi realizado para discutir os argumentos na briga pelos royalties. O presidente da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Alcântaro Correia, disse estar confiante que rapidamente vai ser anunciada a descoberta de reservas de petróleo por aqui. Mas, qualquer que seja a luta a ser travada, independente de partido político, porque a discussão é política, o foco tem que ser Santa Catarina.
Isso vai depender do trabalho que os deputados, os parlamentares, os senadores, independente de partido, vão fazer para realmente olhar Santa Catarina como uma bandeira principal de trazer esses recursos. E esses recursos servirão para quê? Eles são distribuídos ao longo dos municípios, quer dizer, o Estado tem uma parte maior, mas os municípios outra parte. Então, vindo esse dinheiro para cá, os prefeitos poderão ter mais recursos para educação, para saúde, bem como o Estado. Haverá recursos para fazer serviços de infraestrutura, que hoje não tem dinheiro. Então, isso é um negócio que vai beneficiar o Estado, os municípios desse Estado. Não é a indústria, não é a Fiesc.
O geólogo Cosme Peruzzolo, durante todo o seminário, procurou informar as sequências que devem ser dadas para Santa Catarina entrar em um patamar econômico mais privilegiado. Afirmou que ainda não foi descoberta as reservas de petróleo na camada pré-sal no litoral catarinense, mas que, a princípio, a Petrobras já está avaliando alguns blocos. Cosme Peruzzolo disse que há chances do Estado obter benefícios. A legislação brasileira é o ponto principal a ser buscado. No momento, Cosme explica o que temos a fazer.
No momento, no estado exploratório que tem hoje, onde ainda não se provou uma descoberta dentro do atual estado de Santa Catarina para o pré-sal, a forma seria você mudar a legislação na distribuição dos royalties. Tem duas formas, uma na forma geográfica, criando uma zona de amortecimento, e outra na forma da distribuição pelo Fundo Especial do Petróleo, você aumentar essa arrecadação e distribuição.
Já que tudo passa pelas mãos de quem faz as leis, a Assembleia Legislativa também é parceira nessa busca que inicia agora, mas pretende envolver todos os catarinenses. O presidente e deputado Jorginho Melo diz que está pronto para mais este desafio e que essa parceria é mais uma dentro da agenda positiva, que com certeza vai dar certo. Em particular, o povo catarinense está acostumado a enfrentar desafios.
Faz parte dos desafios catarinenses que a Assembleia está empreendendo, a mesa diretora, as lideranças partidárias. Isso é fruto do trabalho que fomos a Brasília no último dia 15, entregamos ao ministro Lobão o relatório da Fiesc. A Fiesc, de forma competente, pelo seu presidente Alcântara Correia, realizou um trabalho com um geólogo que tem renome nacional e internacional. foi funcionário da Petrobras por muitos anos, mais de 20 anos. E esta parceria junta força à classe política com o setor produtivo para lutarmos por um marco regulatório, pelo que o Estado de Santa Catarina possa ter efetivamente de ganho de retorno com esse petróleo do pré-sal.
Se forem confirmadas as estimativas da quantidade de petróleo da camada pré-sal brasileira, o Brasil poderá se transformar futuramente em um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e derivados do mundo. Acredita-se que, somente por volta de 2016, estas reservas estejam sendo exploradas em larga escala. Enquanto isso, o governo brasileiro começa a discutir o modelo de exploração que será aplicado. Como as reservas do pré-sal estão interligadas, o governo quer criar um marco regulatório que estabelece cotas de extração para evitar que o petróleo seja sugado de áreas não licitadas. No momento, há uma enorme especulação sobre quantos barris de petróleo pode conter o pré-sal. Uma estimativa feita pelo Credit Suisse fala em algo entre 30 e 50 bilhões de barris, o que já aumentaria em cerca de 4 vezes as reservas existentes no Brasil. Mas os números podem ser ainda maiores. Alguns especialistas acreditam que o pré-sal poderia esconder, no mínimo, 100 bilhões de barris, o que colocaria o Brasil em sexto lugar entre as maiores reservas de petróleo do mundo. Mas o ponto mais polêmico do novo marco regulatório, sem dúvida nenhuma, é a definição sobre a distribuição dos royalties do petróleo da camada pré-sal. Atualmente, pela Constituição, os estados e municípios próximos aos campos são beneficiados por serem afetados pela exploração do petróleo, que demanda mais investimentos em infraestrutura e traz danos ambientais. Mas o governo já manifestou a intenção de mudar essas regras. E Santa Catarina deve se envolver por inteiro no acompanhamento dos estudos técnicos da camada pré-sal na costa catarinense e na busca de conseguir aumentar os royalties que são destinados ao Estado. A proposta que cria incentivo para a compra de geladeiras mais econômicas e menos poluentes por famílias de baixa renda foi aprovada no Legislativo catarinense por unanimidade. A matéria, apresentada em fevereiro desse ano pelo deputado petista Padre Pedro Baldiceira, prevê subsídio às famílias de baixa renda que desejam trocar geladeiras antigas, que utilizam o clorofluorcarboneto, por modelos refrigeradas com hidrocarboneto. Agora a proposta segue para sanção ou veto do governador Luiz Henrique da Silveira. Além de um consumo de energia até 50% maior que os modelos atuais, o clorofluorcarboneto contido nessas antigas geladeiras é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global, já que atinge a camada de ozônio e demora até 150 anos para se decompor. A ideia já foi transformada em prática nos estados da Bahia e Pernambuco. Conforme a proposta, o projeto integraria o programa Geladeira Ecológica, um projeto estadual de eliminação da produção e consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio. De acordo com Padre Pedro, em Santa Catarina, já existem empresas com tecnologia disponível para o procedimento. A criação de um fundo estadual para o atendimento às vítimas de catástrofes foi apresentada pelo deputado progressista Kennedy Nunes como uma sugestão para lidar com os desastres ocorridos no estado nos últimos meses. Apesar de a proposta ter que partir do executivo, o parlamentar quer abrir a discussão. As informações são do repórter Gustavo Bossli.
Durante reunião da Comissão de Direitos e Garantias, nesta quarta-feira, o deputado estadual do Partido Progressista, Kennedy Nunes, sugeriu que seja criado o Fundo de Amparo aos Flagelados.
Na verdade, eu estou preocupado porque nós não temos especificamente uma rubrica no orçamento do Estado que trate deste assunto, que são recursos que serão destinados aos municípios para que os municípios possam atender rapidamente as pessoas atingidas, seja por estiagem, por enchente, por temporal, por furacão. Isso é uma realidade que a gente está tendo que ter, sabe? A cada dia a gente vai ter que conviver, infelizmente, com mais esse tipo de tragédia. E nós precisamos estar preparados, criar ferramentas para que o recurso seja garantido. Nós precisamos ter dinheiro público, do orçamento público, para atender as vítimas. e acabar com esse problema de qualquer momento de tragédia. A Defesa Civil, o Governo do Estado vai para a televisão, para o rádio pedir dinheiro de novo aos catarinenses. Por quê? Porque não tem recurso destinado a isso.
A presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, deputada Ana Paula Lima, defendeu a ideia. Gustavo Bosley ouviu a parlamentar.
Durante reunião da Comissão de Direitos e Garantias, a deputada estadual do PT, Ana Paula Lima, presidente da pasta, concordou com a sugestão do deputado progressista Kennedy Nunes de criação do Fundo Estadual de Amparo aos Flagelados. Porém, a parlamentar sugere que antes tenha-se a preocupação de melhorias na gerência dos fundos já existentes.
Eu quero dar parabéns à iniciativa do deputado Kennedy Nunes, mas na Santa Catarina já tem diversos fundos, né? O problema é o seguinte: quem gerencia e como as pessoas vão acessar esses recursos? Então já existe a criação do Fundo da Defesa Civil Estadual, nós temos o Fundo Social, tem recursos para as pessoas acessarem, e eu acho que nós precisamos estudar um percentual desses recursos para que as pessoas vítimas de catástrofes possam acessar.
No entanto, o deputado Kennedy Nunes quer abrir também a discussão sobre a defesa civil.
Nós temos que falar em profissionalização da defesa civil, né? Isso é uma questão, nós não podemos, antigamente quando se falava em defesa civil era o camarada que conseguia ajudar aqui e ali, mas nós estamos tendo que enfrentar, na verdade nós vamos ter que nos preparar para enfrentar a guerra ambiental, das catástrofes ambientais, e ninguém se prepara para enfrentar uma guerra sem profissionalização. Então o fundo é uma parte, mas nós também precisamos passar pela profissionalização da defesa civil do estado.
O projeto de lei de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, do PMDB, aprovado em plenário, estabelece que o Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários para a regulamentação da lei, que objetiva reduzir o acesso a conteúdos pornográficos nas escolas. Ada destaca a importância das medidas a serem implementadas.
Ela não é importante, ela é importantíssima. Por quê? Porque as escolas, com essa programação de colocar internet, computadores em todas as escolas, né, é essencial que tenha o filtro contra a pornografia. Por quê? Porque crianças de 8, 9 anos, hoje em dia, elas mexem no computador e descobrem as coisas no computador melhor que qualquer adulto. E aí é onde dão as mortes, os crimes, as gravidez, porque marca encontro, entende? A pedofilia. Então, tendo esse filtro, é uma tranquilidade.
Confira a agenda da Assembleia Legislativa para quinta-feira, 24 de setembro. No plenário, deputado Osni Regis, a partir das 9 horas, sessão ordinária. A partir das 2 horas da tarde, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, realização do programa Fala Jovem, uma promoção da Escola do Legislativo. Música. 24 de setembro é o Dia Mundial do Coração. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.